Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
Pérsida, conta pra gente um pouquinho do que você viu no livro, qual foi a sua experiência?
Prometo que eu vou contar um pouquinho sem dar spoiler, né? Boa noite, Lari. Boa noite, Ive. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Só para começar, assim, para a gente já saber como que é o estilo do livro, eu vou ler só a primeira oração do livro, que fala assim, ó: era uma manhã ensolarada, quando acordei para enfrentar o dia em que estava certa que morreria. Então ele já começa, né, dando um suspense. É lógico que isso aqui é uma história, é contada pela própria pessoa que vivenciou a história. E assim, desse livro você pode tirar vários aprendizados, vários. Para mim, o que mais me importou e o que eu acho que eu mais senti foi que toda hora a Esme fala que a gente precisa aprender a deixar Deus agir na nossa vida. A gente precisa confiar nele, a gente não tem paciência. Deus quer agir na nossa vida e a gente não tem paciência. Esse livro aqui é aquele famoso livro que as pessoas podem falar que tem vários plot twists, né? Você vai lá, tá torcendo, vai acontecer, é agora que ela vai vencer, é agora que Deus vai agir e... Pff, não é ali, ainda não é naquele momento. Deus ainda tem mais coisas para ela passar e as crianças, porque ela tem também cinco filhos, né? Ela teve cinco filhos. E então, assim, aí mais um pouquinho. Então, agora não, agora Deus vai agir, Deus vai tirá-la de lá e Deus vai dar uma solução. Aí você fica naquela torcida no livro. Não, ainda não é. Mas o final é emocionante, é um final de bênção, de vitória, sim. Não na tradicional história e viveram felizes para sempre, mas é um final maravilhoso, que todos acho que precisam ler, né? Agora eu deixei o gostinho para vocês lerem e descobrirem. Cada um vai descobrir o ponto, né, que mais vai falar o seu espírito. Eu só destaquei alguns dois versículos que tem a ver com a história e é citado na história. A primeira é: quando Jacó lutou com Deus, não desistiu até que recebeu a bênção divina. Está em Gênesis, Gênesis 32. A gente vive nessa luta constante. E isso que eu li aqui é um livro rápido, é uma leitura dinâmica. As letras são bem grandinhas, não são letras miniaturas. Então, assim, no máximo 2 tardes você lê o livro. Ele é bem pequenininho, bem dinâmico e ele tem, como eu falei, ele tem aquela sensação de que você quer descobrir o que aconteceu, quer saber o próximo, cenas dos próximos capítulos, literalmente. Então, um livro muito gostoso para você ler, porque ele vai te levando para você chegar naquela conclusão e sempre, sempre, sempre falando ao seu espírito. E a gente luta muito com Deus, só que a gente tem que mudar essa luta. A gente tem que lutar com Deus junto com Ele, do lado dele, para a gente receber as bênçãos e não para a gente ir contra o que Ele quer para a gente. Outro versículo que foi o apóstolo Paulo falando em Filipenses, ele fala assim: ó, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, a gente precisa se entregar mesmo, se dedicar a Deus. E esse livro aqui, ele traz isso. Ele traz essa perspectiva para você poder ter essa vontade, sabe? A gente precisa isso diariamente, estar tá sempre alimentando esse amor, esse primeiro amor por Deus, essa vontade de estar tá com Ele. E se aqueles que puderem, né, e tiverem um tempinho, eu acredito que ninguém aqui, nem que seja em um transporte, seja esperando, aguardando numa consulta, seja em casa, no finalzinho da tarde, vou ler. É uma leitura muito rápida e muito gostosa. Então, assim, eu indico para todo mundo ler. E que pena que eu não posso falar sobre a história, porque é muito boa.
Pode contar um pouquinho de alguma história que você achou legal, alguma coisa assim, só um pedaço da história para a pessoa ficar
Ah,
com
só um
vontade de
pedaço,
ler.
sim, só que eu consigo, só pouca coisa. Tá, tem uma parte que é muito emocionante, que ela, Esme, tá em casa, ficou com as filhas, e o marido dela, que é o Mo... Ai, acho que é Mohamed o nome dele, esqueci, desculpa, gente, não vou falar o nome porque eu não sei, não vou falar o nome errado da pessoa. E ele viajou, levou os dois filhos dela, os dois filhos meninos, e deixou só as duas meninas com ela, né? Os três meninos, deixou só as duas meninas com ela em casa, sem dinheiro, sem comida, sem nada. E ela era inglesa, ela é, né, inglesa, assim, e isso era no final dos anos 80 para início de 90, não era uma coisa ainda assim muito fácil para comunicação, principalmente na Arábia Saudita, né, que a gente quer do lado ocidente, aí depois vai trazer mais coisa para a gente, para enriquecer essa parte, né, da cultura de lá, mas principalmente para a gente que é aqui do lado do Ocidente, a gente não tem o costume de se comportar como eles. Então, imagine uma jovem senhora com duas meninas, sem marido, sem filho, adorando um Deus totalmente diferente do deles, que para eles era assim que eles haviam, né? E sozinha ali. E ela não tinha uma Bíblia física igual a gente tem. Então ela lembrava de tudo, tudo, tudo. E os cultos que ela fazia dentro de casa com as filhas era assim, lembrando tudo que ela estudou. E aí, mais uma coisa que é muito legal, porque a gente ouve tanto falando assim, a gente tem que ler a Bíblia, que nos dias que a gente não tiver a Bíblia física na nossa mão, como que a gente vai ter o contato com Deus, né? Então, mais um ensinamento muito bom, muito forte para a gente levar desse livro aqui.
Muito legal. Eve, você pode contar para a gente um pouquinho como que é a cultura, principalmente para as mulheres, né? Ainda mais como a Pérsida falou, uma mulher que basicamente estava sozinha com duas meninas ainda.
Oi, boa noite. Boa tarde, né, Larissa e Pérsida. Aqui onde eu tô já é a noite, então eu tô um pouquinho longe de vocês, em outro fuso. E sobre a questão das mulheres aqui no, nos países árabes, elas são frágeis e a gente tem que ser cuidada, né? Para mim, é uma forma de você diminuir a nossa capacidade, do que a gente consegue fazer. Tem muitas mulheres que não vão sair para trabalhar, que não vão sair, e tudo que é para ela sair vai ficar mais complicado. Ela vai ganhar menos, ela vai, ser mais discriminada, as coisas, tudo mais difícil. Então, se a gente pensa assim, ah, no Brasil é um pouco difícil, para cá é mais difícil ainda, né? E um bom homem, ele seria responsável, cuidaria da mulher, né? Traria o sustento para casa, traria ela com respeito. E faria ela se sentir super confortável e super bem. Só que na prática, nem todos os homens são bons, né? E acaba que muitas mulheres ficam sendo vítimas dessas circunstâncias que impedem elas de realmente conseguir uma colocação boa de trabalho, uma formação boa acadêmica, né? São várias coisas que acontecem. Algumas universidades são separadas, homens e mulheres. E aí, onde tem mais investimento é na dos homens. A das mulheres está tudo usado, largado. Em último caso, assim, para as mulheres. Então, é só um recorte de como que fica diferente, né? E mostra quão complicado é para uma mulher, né, conseguir, se manter financeiramente. Acho que é mais ou menos responde sua pergunta, certo?
Certo. Tem mais alguma coisa na cultura aí que é tipo totalmente diferente da nossa, né? Porque eu imagino que é
É
muito,
muito
muito
diferente.
diferente. Mas alguma coisa
É
assim que
muito
marca
diferente.
mais além da religião, né? Porque a religião a gente sabe, é óbvio que todo mundo sempre fala. Mas tem alguma outra coisa que a gente não fala sempre, mas assim que quando chega você percebe ou alguma coisa assim.
Aí, Ivi, só um minutinho. Vou só
Oi.
interromper rapidinho. Aqui na história já começa com ela chegando assim que eles aterrissaram lá em 1989 na Arábia Saudita. A primeira coisa que eles fizeram foi ir comprar o véu. É isso mesmo? Todas as mulheres precisam estar na rua usando o véu? É desse jeitinho mesmo?
Olha, eu assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você vê todo mundo na rua, tipo 90% das mulheres usando véu, você sente vontade de usar o véu, entendeu? Você fica tipo, putz, eu tô sem roupa, entendeu? Todo mundo tá usando. Então existe uma pressão social, mesmo em alguns lugares não existe lei falando para as pessoas usarem, as pessoas sentem tipo coagidas a usar. E aí também tem aquela coisa na família e tal, eles falam: nossa, que bom seria se você fizesse isso. Ah, eu acho aquela mulher tão linda, que honrada, que, né, que pura, que ele ganha tipo uma aura de respeito, de distinção, né? E aí as mulheres acabam assim, umas por pressão social e outras, né, para se esconder no meio da multidão, e aí acabam usando assim. Mas na prática, depende muito do círculo que você está inserido, né? Tem pessoas que vão ficar jogando pressão para você e pessoas que não vão. No meu caso, eu tenho trabalhos que eu vou vestida assim, eu tenho bairros que eu vou vestida assim, e que eu não iria de outro jeito, entendeu? Não me sentiria à vontade de ir, porque as pessoas vão me olhar de uma maneira estranha, e enquanto as pessoas, quando veem eu assim, falam: "Nossa, que linda, bênção de Deus", se eu tô sem véu, elas vão falar coisas assim de baixo calão. Então, eu tenho lugares e situações, né? Essa é a minha experiência pessoal com isso. Agora, eu super entendo várias mulheres que têm um relacionamento romântico com algum homem daqui, um homem árabe, e aí ele conversa tudo tranquilo, e na hora que chega aqui, ele fala: "Tem que colocar o véu" e tal, a família começa a jogar pressão e exigir esse tipo de vestimento. Ah, eu
E
vou
a
falar um
comida?
negócio que vocês não vão
Isso.
saber, sobre o negócio do véu. Uma coisa, o véu, ele é muito quente e ele faz cair o cabelo também. Então, tem muitas mulheres aqui que têm problemas de queda de cabelo por causa do véu. É um pano que você está, né, sufocando o seu cabelo aqui dentro. Então, não é assim tão confortável. E é só na prática, né, que as pessoas acabam percebendo isso. Tem vários modelos e eles vão significando coisas também culturais. É uma forma da mulher expressar também, né, um pouco da personalidade dela.
E a comida? Qual mais
Ah,
o
comida.
diferente?
Ah, eu acho assim, a comida é muito boa. É como se fosse a comida baiana do Brasil, que é uma delícia. É bem apimentada, tem bastante fritura, mas assim, é muito saborosa, comida muito boa, né? Não dá para reclamar. Eles comem bastante feijão, bastante grãos. Não tem muita comida tão processada, é uma comida um pouco mais natural, um pouco mais fresca. As frutas aqui são muito saborosas, de outro nível, assim, bem gostosa mesmo. Então, assim, de comida fresca e fruta, a maior parte dos países árabes tira assim de letra, que é muito, muito, muito gostosa. A terra aqui
Legal.
faz comida muito boa.
Que bom.
É, inclusive, a Esme fala isso, Larissa. Ela fala no livro dela que uma coisa que ela não teve dificuldade foi a alimentação, né? Porque a gente, como adventistas, né, a gente já tem esse costume de ter uma alimentação mais saudável possível. E ela disse que a alimentação lá, aí, né, no caso da Ivy, na Arábia Saudita, é bem natural e é muito saudável, né? E que legal, porque assim, o livro é de mil, como eu te falei, 1980 e pouquinhos, né, muitinhos, mas depois, mais de 20 anos, ainda está nessa realidade com alimentação saudável, porque a alimentação, a
Graças a
gente
Deus.
precisa estar com o corpo, né, saudável, né? Ele é o templo do Espírito Santo. E que bom que ainda continua assim.
Só para esclarecer uma coisa, gente. O livro é sobre a Arábia Saudita, mas a Ivy não está na Arábia Saudita.
Ah,
É porque
não,
eu
não
acredito que
tô,
na
não
Arábia Saudita
tô.
ela nem ia conseguir falar com a gente.
Ah, perdão, perdão. Então, não.
Era só para esclarecer.
Não, mas
A gente
assim, é a
está falando
mesma
sobre a Arábia
região,
Saudita.
assim,
É. Só que lá é um pouco mais rígido, assim, né? Bastante.
É bem mais rígido, né? Eu acho que. E isso é uma das coisas que influencia os outros países, que hoje em dia muitas pessoas do mundo árabe trabalham na Arábia Saudita e voltam para outros países, né? Sudão, no norte da África, ou naquela parte que tem o Kuwait.
Travou.
Travou, eu vi bem no drama. Eu entendi que ela estivesse na Arábia, desculpa, então fazendo
Não.
uma ratificação. Eu não sei em qual lugar que ela está, então. Tem que descobrir.
É que a
Mas
gente
então,
não pode
Larissa.
ver quem tá falando muito, porque assim é meio complicado, né, nesse lugar.
É, tem que ter um
Nesses
certo
lugares,
cuidado.
mas
Vamos
não
preservar,
na
né?
Arábia Saudita, gente.
É,
Ah,
então,
deve
enquanto a
cair
Ivy
o
não
olho.
volta, né?
É isso.
Lá. É, só trazer assim, para mim isso foi muito difícil. separar a Pérsida, que é uma pessoa extremamente, quase uma feminista, só não vou falar que eu sou, porque ele é muito, muito, muito limítrofe, né, ser feminista. Mas eu tenho alguns princípios e que isso eu encarava, assim, com muita dificuldade quando eu li o livro. E, tipo, pra que ela deixou ele fazer isso, né? Quase um drama, né? Porque já tinha, né? Mas, e aí você vai indo e o livro vai te ensinando isso. Ele vai te ensinar até ter essa calma, ter essa visão, que ali é uma história real, a pessoa está passando por aquilo e ela está aprendendo, né?
Sim, eu li esse livro tem mais de 10 anos. A Cristine, que apresentou o segundo episódio da primeira temporada e o terceiro, eu acho, da segunda temporada, ela que me emprestou o livro e falou do livro, e eu amei o livro. Então, eu senti isso também. Como assim? Isso está acontecendo no livro? Isso é um absurdo. Como que o homem vai embora, larga a mulher e a mulher não pode fazer nada sozinha? E eu não entendi, eu tinha uns 13 anos. Então era muito complicado
No auge da.
entender que existe uma cultura fora da nossa, porque como que uma pessoa, uma menina de 13 anos que nunca tinha saído do Brasil, ia entender que existe uma cultura onde as mulheres não têm voz, não tem a voz que a gente tem aqui, que a gente pode sair na rua e falar, a gente quer isso, a gente tem esse direito, que as mulheres ocupam cargos altos, que a gente já teve presidente mulher, então é muito diferente, né? A gente não espera
E
tudo isso.
como a gente deixa passar as oportunidades de ser usado pelo Espírito Santo de Deus para alcançar as outras pessoas, né? Durante o livro, a gente voltando na parte da alimentação rapidinho, e a gente dá continuidade com a Eve, que ela conseguiu voltar, ela aproveitou o momento da alimentação, sabe, Eve? Alimentação, eles estavam lá no momento de reunião, eles estavam comendo, lógico, igual você falou, os homens separados das mulheres, mas ela conseguiu pregar sobre Deus através da alimentação saudável, né? Agora, Ive, você voltando, você é a nossa estrela aqui nesse momento.
Ah, eu acho que é muito legal. Deus vai colocando sempre uma oportunidade da gente falar dele, né? E não existe como você esconder quem você é. E Deus se manifesta. Eu acho que a gente vivendo para ele, tudo que a gente faz é graças a Deus, né? A gente levantar a nossa vida, comer tudo. E você, quando tem comunhão com Deus, você faz essas coisas para Deus também, né? Eles são pessoas aqui no Oriente Médio muito religiosas, né? São pessoas que não têm nada contra uma pessoa religiosa também. Então é uma oportunidade de você mostrar a sua espiritualidade, o quanto você leva a sério a fé que você tem. A gente, como Adventista do Sétimo Dia, tem uma algumas regulamentações a respeito da comida, por exemplo, eles ficam impressionados que eles não comem porco e depois não comem camarão, e você tem isso de você ter uma alimentação saudável e limpa? É claro, todas essas coisas vão criando motivos para você explicar o que você sente. Como eu estava falando para vocês antes, não é legalizado eu tirar ninguém da religião da pessoa e falar de cristianismo, isso é um crime, né? Eu não posso fazer uma coisa dessa. Então a gente tem que sempre esperar em Deus para que Deus crie as oportunidades da gente compartilhar com respeito e com humildade o que a gente acredita, né? Testemunhar da maneira que Deus abre as portas.
É muito bom, né? A gente se deixar ser usado e as coisas acontecerem do jeito de Deus, né? A Evelyn, da nossa igreja, ela foi pro Kurdistão, acho que é esse o nome. E ela ficou. Ela só sabia falar inglês. E ela achou que ela não ia fazer tanta coisa. Ela é psicóloga. E ela sempre tinha uma história nova para contar, mesmo assim, sem esperar que ela ia fazer as coisas que ela fez. Então, é bem legal. A gente pode fazer isso no nosso lugar hoje, né? Mesmo sem sair do Brasil, mesmo sem sair, às vezes, da nossa casa. Porque a gente não sabe, por exemplo, onde esse vídeo do YouTube vai parar, quem vai assistir. Então, essas coisas que me deixam muito feliz. Deus mostrando pra gente que é só a gente deixar ser usado que a gente vai ser usado. Agora eu acho que chegou a hora das perguntas, né? Tem algumas perguntas aqui dos nossos internautas. A primeira pergunta é da Marina. Ela fala assim: quando ouço histórias de missão em países da Janela 1040 ou países islâmicos, sinto vontade de ir, mas sou solteira. Posso ir mesmo assim?
Aí, tamo junto, também sou solteira, pô. Eu sou solteira, eu acho que é mais difícil, eu não vou mentir. Eu tenho 30 anos, e assim, a mulher, quando ela é solteira numa sociedade assim, tem alguma coisa errada. Já me perguntaram várias vezes se eu sou freira aqui. Porque para eles esse conceito de uma mulher não casar é muito, muito estranho. E eles esperam que a mulher realmente case, tenha marido, tenha filho. Isso é a honra máxima, né, da mulher. Mas eu vou te falar que pessoalmente abre muitas portas, porque eu consigo ter tempo para me relacionar com muitas outras mulheres que estão passando por momentos muito difíceis. Eu tenho tempo para ajudar mães com crianças e eu posso me conectar de umas maneiras que, se eu fosse casada, se eu tivesse alguém, eu não poderia, né? Eu tenho liberdade de fazer várias coisas que me permitem por eu ser solteira. Então, eu acredito que, mesmo no Brasil, em qualquer lugar que você tiver, Deus vai te usar com o que você é, com o que você tem. Então, não precisa esperar casar para fazer alguma coisa, né? Deus, ele vai fazer um bom uso do seu tempo, da sua possibilidade e tal. E é por aí.
Ives, eu tenho uma dúvida agora. Qual é a sua formação profissional?
Ah, eu sou, assim, muitas coisas. Eu, na verdade, comecei a fazer direito, fiquei quase terminei direito, não terminei. Depois eu fiz publicidade, aí eu fui para marketing digital e agora eu estou tentando estudar psicologia aqui para trabalhar aqui. E eu gosto de todas essas áreas, assim. Eu mexi em tudo isso na vida, fiz um pouquinho de cada coisa.
Que legal. Tem mais uma pergunta do Pedro, lá de Cuiabá. Ele pergunta qual o nome desse véu.
Ah, esse que eu tô usando aqui é a Mira. A Mira, ele é tipo um pano, como se fosse uma saia. Se eu tirar um, parece uma saia. E eu só coloco e prendo aqui, ó. Ele não precisa de nenhuma fitinha. Tem os que tem a fitinha assim, ó. Você coloca um alfinete e ele vai ser chamado Rigero. E aí é outro
Oh,
tipo
parece
de pano.
prático também, né, Ives? Só colocar o roxinho, mas
Super
ele
prático.
cai assim? Agora perguntou na mulher, né?
Não,
Se ele cai assim, não, né?
ele não cai, mas assim, quando você tá no carro, vem o vento, entra aqui dentro, ó, e aí ele, tipo, atrapalha um pouquinho, assim, esse vento entrando, aí cai, o cabelo fica pra fora. A gente também cuida pro cabelo não ficar aqui de fora, sabe? Que daí dá uma aparência de desleixo. Ih, tem várias coisas esse negócio.
Nossa, é muita coisa, né? Muita coisa legal assim pra gente aprender com você, né? Acho que Lara, você vai ter que fazer um programa de 3 horas.
Eu nem sabia que tinha diferença no nome do véu, só porque tinha um
Tem
negocinho
vários,
do
tem
lado.
aquele que tem só o olhinho, né, que é Unicap, tem
Que é
várias,
o do, opa, do livro, né?
esse aí, isso mesmo, porque ela tem, ó, tá vendo que ela tá vendo o olhinho, mas resta tudo coberto, e ele cobre, assim, o corpo inteiro, né, e não deixa nada de fora, e as mulheres que amamentam, ela amamenta, né, e cobre com o vestido, então acaba que fica bem prático.
É. Mas e como que é assim, no livro a Esme não fala em nenhum momento de homens falando diretamente com ela, né? Que não, quase que é vedado isso, né? As únicas pessoas que falam são as pessoas da religião do marido dela, que são como se fossem um nível de ancião na nossa igreja, que vão visitá-la tentando convencê-la de mudar de religião. Mas onde você estava, você pode se comunicar, falar diretamente com o homem?
Eu acho que poder é uma coisa assim, posso, mas assim, não é tão honroso. E eu mesma procuro me cuidar nesse sentido. Sempre que algum homem vem falar comigo, eu coloco outro homem para falar com ele, entendeu? A gente, quando vai pagar alguma coisa, você não entrega o dinheiro, ele não encosta na sua mão. Se ele encosta, ele já está sendo sem vergonha, entendeu? Que é a cultura e o código social é que ele não encoste em
Peraí.
você. Não olhe
Deixa eu
para você e
anotar
não te
aqui,
dirija a
né?
palavra. É. Então é bem assim, né? Bem cada um do seu lado. A minha casa aqui, eu tenho duas salas, uma sala das mulheres e outra sala dos homens. É, cada ambiente ele é bem dividido por gênero. Como eu falei, a universidade às vezes é dividida por gênero, as mais tradicionais. É, muitos ambientes são divididos total. Homem aqui, mulher aqui. Seria meio inapropriado eu começar a puxar um assunto com o homem assim do nada. Ele ia entender isso como uma forma de eu estar demonstrando um interesse, alguma coisa assim.
As mulheres podem demonstrar interesse aí, ou só
Olha,
os homens?
eu vou falar assim, sincero, na minha opinião, as mulheres aqui são mais oferecidas do que as brasileiras. Mas assim, eu acho que depende muito da cultura e da classe social. Elas gostam muito de estrangeiro porque elas pensam uma oportunidade de eu sair do que eu estou vivendo aqui, eu ter liberdade em outro país, ter um pouco mais de autonomia, né, mais condição financeira. Tudo isso abre os olhinhos, né? Então algumas mulheres abrem mão da honra e elas vão fazer uma coisa sem vergonha, né? Então, tipo, no Brasil já é uma sem vergonha se você demonstrar interesse escancarado, e aqui mais ainda. Só que para elas é uma oportunidade muito grande. Às vezes elas não estão fazendo isso por sentimento, mas é porque a realidade que elas estão vivendo é tão complicada, tão difícil, que acaba sendo assim, minha sobrevivência, minha esperança. E tem que entender, né, que
É. É, a Joana também tem uma pergunta. Essa é para Pérsida. Teve alguma história que te marcou muito no livro?
Oi, quem fez a pergunta? Desculpa.
Joana, ela não disse de onde
Oi,
ela é.
Joana. Olha, eu vou ser bem sincera. A primeira vez que eu li, eu falei assim: Papai do Céu, me guia aqui, porque não é um estilo de livro que eu costumo ler, né? Eu gosto mais de outro. Não sou muito fã de romance, de historinhas, não sou. Só ser bem sincera. Aí ela me convidou para o programa. Aí ela me deu esse livro. Aí eu falei: Ai, ainda vem uma história que ainda. De uma cultura que assim eu tenho uma dificuldade de aceitar, né? Tem que ficar sempre colocando o meu eu de lado. É, mas aí tem uma parte aqui que eu amei, amei mesmo. Até marquei a página 99, tá marcadinha, deixa eu só pegar ela aqui. Ela marcou, mas desmarcou. É, onde a própria Esme vai fazendo uma autorreflexão. Ela faz isso durante o livro várias vezes. Isso é importante quando você está lendo o livro, você também faz, te leva automático, né? Você está vendo, lendo que ela está fazendo essa auto-reflexão, conversando com Deus, e você acaba voltando também e também lendo. E aí eu vou destacar aqui um pedacinho que é: temos nos tornado um povo que cultiva o conhecimento e intelecto. Pronto, falou comigo, né? Porque eu sou aquelas fominhas de estudar, de querer saber mais e mais e mais e mais e mais. E às vezes assim. Começa a criar umas críticas, é automático. Mas, por um outro lado, quando eu era mais nova, isso era ruim, porque eu só criticava. Agora não, agora eu critico, mas assim, eu busco mais a resposta junto a Deus do que criticar, né? É, e aí ela fala: temos nos tornado um povo que cultiva o conhecimento e o intelecto. Questionamos todas as coisas, racionalizamos ordens simples. Deus fala com a gente simplesmente, faça isso. Aí a gente vai lá e fala assim, mas por que que eu tenho que ir aí? Por que que eu tenho que ir para esse país? Por que que eu tenho que ir naquele culto, naquela igreja? Por que que eu tenho que falar com aquele irmão? Porque Deus fala com a gente assim. E aí, ordens simples, que um bebê pode entender, a fim de realizar as coisas à nossa maneira. Vemos um assim, diz o Senhor. Simplesmente, assim diz o Senhor, e a gente não considera que aquilo ali realmente é a palavra de Deus. Então, assim, para mim, essa parte da história, onde ela está fazendo essa autorreflexão, ela faz isso em alguns momentos do livro. Ele me levava também a fazer autorreflexão sobre a minha vida, né? Então, foram as partes que eu mais me identifiquei. As outras, como disse, é um pouco mais difícil, porque a mulher é extremamente submissa, né? Para a Ivy que tá ali, eu tô olhando aqui, tô morrendo de vontade de perguntar um monte de coisa, tipo, como que ela se sente, né, não podendo falar, como ela se sente, porque ela tá falando com uma tranquilidade sobre isso, e eu pensando, eu não queria isso não parece legal, né, mas Isso para mim foi o que o livro me mostrou, assim, persa, calma aí, também não precisa ser tão extremista para o outro lado, vamos lá, vamos refletir junto com a autora, né? Então essa parte da história que eu mais gosto é quando ela faz essas reflexões sobre a vida dela, mas diante da palavra do Senhor.
É, tem uma pergunta aqui da Cássia, da nossa igreja. Ela perguntou lá no chat do YouTube. Não pode ser feito com um lenço com um tecido mais fino? Acho que porque esquenta, né?
Na verdade, assim, esse tecido é fino, só que não pode ser feito com tecido transparente, que daí você perde o propósito, que é cobrir teu cabelo, né? Então, assim, tem gente que faz com aquele lencinho, mas coloca uma touquinha por dentro, aí a touquinha aperta mais, aí cai mais cabelo. Então, dá para fazer com outros tecidos, só que não seria apropriado fazer com tecido transparente ou com renda, essas coisas. É, inclusive, eles, assim, as pessoas bem certinhas da religião não usam nada que tenha renda ou tecido transparente.
Nem com outra coisa por baixo, de jeito nenhum.
De jeito nenhum, porque seria, tipo, inapropriado, proibido, né? Usar esse tipo de tecido. Homem também aqui não usa prata. Tem várias regrinhas, sabe? Como se fosse, tipo, normas de conduta. E ela vai desde o pé que você entra no banheiro até a cor que você tem que usar no luto, ou o que que você vai comer primeiro, a mão que você come. Tem várias coisas, assim.
Eu fiquei curiosa, qual é o pé que entra no banheiro?
Ah, então não pode entrar com o pé esquerdo. Tem que
Ah.
entrar com o pé direito.
É, a Lurdinha de Planaltina tem uma pergunta. Como falar de Jesus num contexto cultural bastante diferente? Que cuidados são necessários para que eu não agrido os costumes das pessoas e, ao mesmo tempo, eu consigo transmitir uma mensagem de esperança.
Ah, eu amei essa pergunta. Eu acho que você falou muito certo. Que eu penso o seguinte: essas pessoas que estão vivendo aqui, elas têm um caminho espiritual, certo? Elas estão evoluindo espiritualmente em uma direção, né? Não é que elas não cresceram na nossa, no Cristo, em Jesus que a gente cresceu, que elas também não estão num caminho que elas buscam fazer o melhor, que elas buscam orar, que elas buscam seguir o que o profeta falou. Elas têm a vida espiritual delas. Né? E a única forma que eu acho que eu, respeitando o que eu acredito e não me tornando uma pedra de tropeço, porque às vezes a ousadia de eu chegar e falar assim: olha, eu tenho essa verdade, olha só, minha religião, libertação, chegar assim, eu vou ser uma pedra de tropeço, porque eu vou causar um estranhamento na pessoa, eu vou causar uma aversão, e tudo que eu for falar, se eu não estiver vivendo, também não vai valer de nada. Eu acho que é o que faz as pessoas se sentirem atraídas é isso. Eu mostrar o quanto que eu amo Jesus, o quanto que eu sou submissa a Ele, entendeu? E o quanto eu coloco Ele em primeiro lugar em tudo na minha vida. Que tudo que eu faço é graças a Deus, é tipo tudo, tudo, tudo. Então, né, nisso é eu testemunhar, nisso é eu ser sincera, verdadeira no que eu vivo. Eu falo às vezes que eu não sei, às vezes eu falo para a pessoa procurar na internet, porque é mais seguro para mim, que tem coisa que eu não posso falar. Então, fala, procura na internet que você vai encontrar informação. E às vezes a gente troca informação desse jeito, sabe? Eu procuro sempre conversa ao vivo, nunca digitado, nunca escrito, nem nada em particular. E eu acho que isso é um. Que é como Jesus fazia quando ele estava aqui, né? Ele conversava com as pessoas, olhava no olho, entendia as lutas de cada um. E é nessa situação que você vai demonstrar o que você acredita, de uma forma que é dentro da lei, que é respeitosa e que não é arrogante, nem olha só que eu estou aqui na religião mais boa que tem, e você está aí na religião pior que tem. Não existe isso, né? Cada um está no seu caminho espiritual, e a gente precisa entender isso, né? Ter humildade de entender isso também.
Tinha outra pergunta, mas eu vou cortar com a pergunta da Lohara aqui antes da outra. Ela pergunta assim: como é feita a aproximação para evangelização em meio a tantas regras?
Ah, então, mais ou menos como eu falei, né? Realmente tem muitas regras, realmente é ilegal, então a gente tem que obedecer às regras, né? Para começar, tem que se submeter a tudo que tiver que se submeter, né? Do governo, não dá para você fazer nada errado, você tem que ter cuidado. Mas isso ensina você a ser humilde, você entender as coisas de outro jeito. E o Espírito de Deus, Deus não para, entendeu? Deus está falando com as pessoas através de sonhos, Deus está falando com as pessoas em visão. Deus vai ficar sugerindo. Hoje em dia, a gente tem que dar graça a Deus, porque a internet faz as pessoas terem acesso a informações que elas não teriam antes, né? E uma coisa é eu procurar sobre Deus em português. Outra coisa é procurar sobre Deus em árabe. A parte dos resultados é totalmente diferente, porque ela vai estar imprimindo outras coisas. Mas mesmo assim, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e ele estava me falando que uma moça estava procurando sobre Deus, e ela chegou na igreja Adventista sétimo dia, e ela não sabia que ela estava conversando com a Adventista sétimo dia o tempo inteiro. E ela entendeu, no pouco de informação em árabe que ela encontrou, que era uma dessas religiões que segue a Bíblia, né? Que vai na Bíblia e tenta praticar o que está acontecendo. E eles têm muito respeito por pessoas que leem e seguem, né? Pessoas que leem e praticam. E infelizmente muitos cristãos não leem e praticam, né? Hoje em dia eu vejo vários cristãos que confessam Jesus, que confessam ser cristãos, que falam dele, mas vivem uma vida que não traduz ele. Para eles isso é muito nítido e eles não vão ser atraídos por isso, nunca, né? Nem eles estão dando um mau testemunho, né? Usando o nome de Deus em vão, quando eles estão fazendo isso.
Sim. É, Pérsida, tem uma pergunta aqui da Dara, lá de Goiânia. Pérsida, qual o contexto da personagem do livro? Ela trabalhava, tinha algum marido? Como era a relação dela no núcleo familiar?
Eu posso falar? É Lara, né? De Goiânia. Eu
Dara.
recebi algum. Hã?
Dara.
Dara, eu recebi instruções que eu não poderia dar spoiler do livro. Então, você me ligou porque eu quero falar e não posso. Mas vamos lá. É, a Esme, ela não era assim, vamos dizer, uma pessoa que estava louca para casar, daquelas moças que a gente logo pensa, né? Casou com um árabe, por quê? Um muçulmano, que desespero para casar. Não, ela tinha uma família adventista na Inglaterra, ela estava fazendo faculdades, né, para se formar. Então ela foi assim que ela conheceu o marido dela daquela época, né? Porque posteriormente eles se separam. Aí, tá vendo? Eu não posso, eu com o médico falando. Então, assim, ela tinha assim uma carreira, e quando ela optou por ir, ela já tinha tido dois filhos. Aqui não, na Inglaterra, né? Mas ela já tinha tido dois filhos. E aí ela decidiu ir exatamente por isso, porque ela acreditava que se Deus estava mandando ela ir e seguir o marido dela, ela tinha que continuar casada e seguir o marido dela. E ela foi muito usada por Deus, mas eu confesso para você que, na minha percepção, isso é muito corajoso. Inclusive, a Ivy estando ali também é muito corajoso, muito, muito corajoso mesmo. Mas esse é o contexto dela. Ela não era uma pessoa sem família, sem pai, sem mãe, assim, para a gente achar uma justificativa dela ter tomado uma decisão tão diferente, tão arriscada. Não, ela não era. Ela tinha pai, mãe, tinha um ciclo, né, de apoio. Fala do irmão, ela tinha um irmão, ela fala desse irmão durante o livro, ela fala dos irmãos da igreja, que oravam muito por ela, né? Então, assim, ela poderia ficar na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde ela, porque também tem alguns momentos que ela passa para os Estados Unidos tranquilamente, porque ela tinha uma vida, uma carreira, uma vida. Que não era assim, vamos dizer, ela não era uma desempregada. Estou tentando ver assim, não tinha uma justificativa que eu pudesse qualificá-la para ela poder tomar essa decisão. A decisão foi tomada porque ela acreditava no casamento, ela cresceu num lar adventista e ela acreditou e entendeu que Deus queria que ela fosse até aquele país para pregar sobre ele. E ela conta isso na história, ela fala os momentos exatos, né? Lógico, ela não usa os nomes das pessoas com quais ela teve esse contato, até para preservar a imagem das pessoas, mas ela fala detalhes de como foi feito esse contato. Um deles foi esse que eu passei, que foi da alimentação, que foi feito um contato ali, sobre a parte da alimentação com uma outra senhora, né?
Meninas, a conversa está muito boa, mas daqui a pouco o Instagram da igreja vai transmitir a Orquestra Adventista de Brasília, então não percam. Daqui a pouquinho, no mesmo YouTube. Então, fique ligada, gente, para vocês poderem assistir. Quem quiser ir presencial, ainda dá tempo, só esperar acabar o nosso programa. Pode ir lá para a igreja. Pode assistir presencialmente também. Não esqueça a sua máscara. Quero agradecer muito vocês duas pela disposição de estar aqui com a gente num domingo à tarde, à noite para a Ive, né? Participando e conversando sobre uma cultura diferente, sobre um livro que mostra para gente sobre Jesus de uma forma que às vezes a gente não reflete todos os dias, né? Agora o sorteio do livro. Pérsida, fala para gente, por favor, um número de 1 a 30.
Peraí, Lucas, fala para mim, meu filho, gente, vai participar. O número de 1 a 30, Lucas. 27. Enquanto a Lari está vendo ali, eu quero te agradecer. Assim como a autora do livro me transmitiu muita paz sobre os costumes árabes, você também me transmitiu. Nossa! Como é bonito de ver a presença de Deus na sua vida. As suas palavras parecem assim que são notas musicais entrando na nossa cabeça, assim, uma calma, né? Uma paz muito grande, uma confiança de que você está fazendo o que Deus quer, né? Então você tá se deixando ser usado por Deus. Muito obrigada por ter estado aqui comigo, assim, me acompanhando, tá? Larissa, não, só comigo. Mentira. Obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Obrigadão. E assim, Deus te abençoe muito, 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 muito. E saiba que você tem uma amiga aqui no Brasil a hora que você quiser.
Duas. Agora o resultado do sorteio. A pessoa que ganhou é a pessoa que está ajudando a gente por trás dos bastidores hoje. Lohara, parabéns, o livro é seu. Muito obrigada, Lohara, por ajudar a gente aqui com toda a transmissão. Pela sua disposição também, né, de ajudar a gente no domingo. E você ganhou o livro no sorteio. Foi certinho, foi a Lohara mesmo. E quero agradecer, né, a Deus por proporcionar tudo isso e a vocês por mostrarem que Deus está usando vocês duas. E que Deus continue te abençoando muito aí, que você possa ser usado por Ele todos os dias, com todas as pessoas que você encontrar, mesmo as que você não puder nem falar, mas que elas possam sentir a presença de Deus. Pérsida, pode orar para a gente, por favor?
Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de estar aqui numa tarde de domingo, podendo falar sobre Ti, Senhor. Obrigada por cada mulher que esteja nesse mundo e que Tu possa usá-la, Senhor, e permitir que o Teu Espírito esteja com elas para que toquem outras pessoas. Esteja conosco, abençoe as famílias e nos guarde, Senhor, para que o momento especial que teu filho retorne e nos leve para morar junto a ti. É que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.